Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
O que você quer ser quando crescer? Provavelmente você ouviu essa pergunta quando era criança. E se você ainda é criança, adolescente, de vez em quando alguém deve te perguntar isso.
Olha, as respostas são as mais variadas. Vamos começar aqui com o Adriano Faria. Quando se perguntava isso pra você quando você era pequenininho, Adriano, você tinha... Geralmente você respondia o quê?
Jornalista.
É?
É. Porque meu pai, o seu Carlos, é jornalista e eu sempre curti essa profissão.
Olha que legal.
E eu puxei meu pai. Com muito orgulho.
Quando me perguntavam, a minha profissão que eu queria, meio que eu sonhava, era piloto de avião. Eu tinha uma fascinação, como tenho até hoje, pela aviação, né? Mas aí depois enveredei também pelo jornalismo, não tinha ninguém na família, como é o seu caso, mas meu pai sempre gostou de rádio.
Muito,
né? Então eu ouvi rádio desde muito cedo, acho que isso também com certeza
influenciou.
Bom, as respostas são as mais variadas: médico, advogado, jornalista, piloto de avião, jogador de futebol, engenheiro e por aí vai.
O que dizer de professor? Será que seu filho ou sua filha responde assim a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Tá aí uma reflexão interessante na data de hoje, o dia do professor.
O nosso país precisa demais que muitos jovens queiram seguir a profissão de professor. Uma pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo mostrou que até 2040 o Brasil poderá ter uma carência de 235 mil professores de educação básica.
Olha aí a situação grave, hein? Cursos de licenciatura têm recebido cada vez menos alunos jovens com idade de até 29 anos. Eram 63% em 2010, caíram para 53% em 2020, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação.
Boa parte desse fenômeno pode ser explicada pela desvalorização da profissão de professor. Apesar da grande importância dos professores para qualquer sociedade, não tem sido fácil a vida deles no Brasil.
Começando pelo salário. Os professores brasileiros são os que mais trabalham e menos recebem, com salário 47% abaixo da média dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
O que dizer do número de alunos em sala de aula? A mesma pesquisa mostrou que, em média, nos países da OCDE, há entre 13 e 14 alunos por professor nas salas de aula da educação básica. Aqui no Brasil, a quantidade sobe para quase o dobro, entre 22 e 23 alunos.
Se isso não bastasse, ainda tem a violência contra professores dentro da sala de aula. Deixando de lado todo o respeito que o professor merece, alguns alunos partem para a agressão quando são contrariados, seja por uma nota baixa, seja por uma reprimenda depois de um ato de indisciplina.
Em São Paulo, por exemplo, mais da metade dos professores entrevistados numa pesquisa afirmaram que já foram vítimas de violência na sala de aula.
A forma mais comum de agressão é a verbal, com 44%. Depois vem discriminação, 9%, bullying, 8%, furto ou roubo, 6%, e agressão física, com 5% dos casos.
Na comparação com outros países, o Brasil de novo leva bomba. A OCDE também pesquisou os índices de violência entre os professores. O resultado, Adriano?
12,5% dos mestres brasileiros afirmaram ser vítimas de ameaças, xingamentos e até agressões físicas pelo menos uma vez por semana. A média mundial é quase 4 vezes menor, de 3,4%.
Com essa nota, o nosso país ocupou a desonrosa posição de primeiro colocado no ranking mundial de violência contra professores.
Não tá fácil, gente, a vida do professor. E que este dia do professor sirva para estimular a reflexão sobre como melhorar as condições de trabalho desses valorosos profissionais.
E aí, quem sabe daqui a algum tempo, quando fizerem para eles a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Muitas crianças estufem o peito já e digam com toda a força: professor.
É isso. Palmas aqui, Isaura, para os nossos professores e professoras. É, gente, então temos que pensar nisso, né? Melhorar as qualidades, a condição de trabalho, a condição de trabalho dos professores, exatamente para que os jovens, né, se sintam incentivados, estimulados a serem professores, porque o Brasil tem aí, está caminhando para um déficit grave de professores. E aí, quando uma criança, um adolescente, vê o professor sendo desrespeitado na sala de aula, ganhando pouco, condições de trabalho precárias, a sala sem, talvez ali um quadro, uma lousa decente, falta de material, pensa, poxa, eu vou ter essa realidade para mim? Não, eu vou querer ser outra coisa.
É verdade, é importante demais a valorização do professor. Eu venho de uma família em que dos meus seis irmãos, três foram professores e donos de colégio. Então, de uma família em que realmente eu vivi essa realidade assim muito de perto, e a valorização é muito importante.
Aí, e por falar em professor, professora, tô lembrando agora aqui da minha primeira professora. Esse ano, Gisele, completou, fez 50 anos que eu entrei na escola. E eu lembro até hoje da feição dela, tia Idelma, Centro Educacional 2 do Cruzeiro, aqui em Brasília. Tia Idelma, lembro com muito carinho dela, minha primeira professora.
Olha aí, já que você postou pela memória, vou lembrar da minha também. Braba, Dona Maria do Carmo. Tia Maria do Carmo era muito conhecida lá no Instituto Maternal Montessori, que foi meu primeiro colégio. A primeira lembrança em Teresina, onde eu lembro da Dona Maria do Carmo. De memórias assim muito especiais aí para todo mundo, mas não era fácil não, a baixinha.
Ela segurava com rédea curta.
Curtíssima. Bastava já a Dona Maria do Carmo chegar na sala de aula que a coisa já se resolvia.
Maravilha. Outros tempos. Olha aí, outros tempos, é verdade.